Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Para mim é sempre um prazer enorme conversar contigo e com os nossos ouvintes aí do Faixa Livre.
Paulo, eu quero te agradecer por mais essa gentileza sua de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, essa semana nós tivemos mais uma edição da Assembleia Geral da ONU, a primeira da história realizada de forma virtual por conta dos efeitos da pandemia de Covid-19. Antes de nós abordarmos alguns pontos específicos dessa Assembleia, Paulo, eu gostaria que você fizesse uma análise mais abrangente a respeito das suas impressões deste encontro de líderes mundiais. Qual é a sua importância? O fato de o evento não ter sido realizado de maneira presencial prejudicou de alguma forma a Assembleia?
Anderson, a Assembleia Geral é um órgão muito importante, né? É dentro da ONU o órgão mais democrático, mais representativo, né? Em que todos os membros da organização têm presença assegurada, né? Além disso, dentro da Assembleia Geral, né, vale o princípio da igualdade soberana, né? Ou seja, todos os estados são iguais, né, ali naquele espaço, né? Cada país tem um voto, né? Não importa, estamos falando de estados muito poderosos, né, e com grande envergadura, ou estados menores, né, menos relevantes na geopolítica internacional, né? E o encontro anual da Assembleia Geral, né, que ocorre sempre a partir de setembro, todos os anos, né, é o espaço, né, que os estados usam para se colocarem, né, para apresentarem aí suas iniciativas, né, seus feitos, ou eventualmente seus temores, seus anseios, suas preocupações. É um cenário, né, muito acompanhado sempre, porque é onde pode se medir, de maneira mais evidente, né, por conta do compromisso com a transparência sempre nesse órgão, é o espaço onde pode se medir melhor. Qual é o estado da arte, digamos assim, né, da ONU e dos membros, né, da própria organização, né? Por isso que é sempre uma reunião tão acompanhada de perto pela imprensa, né, e que atrai tanta atenção, né, em função das características, né, da Assembleia Geral, como esse órgão tão representativo, tão plural, tão diversificado, né? Para o Brasil sempre serviu, de fato, como um palco, né, importante, né, um momento ali em que tínhamos, né, nos 15 minutos para, né, apresentar nossas posições, né, acerca do cenário internacional. E este ano, claro, por conta da pandemia, o encontro foi virtual, né, o que prejudica, assim, um pouco a graça da Assembleia Geral, né, porque para além dos discursos, né, que cada país tem o direito de fazer, né, nesse encontro anual da Assembleia Geral, sempre há os bastidores também, né? Então, reuniões paralelas à Assembleia Geral, né, feitas entre dois, três, né, ou vários estados, para buscar iniciativas, né? Então, os corredores da Assembleia Geral são muito ricos em termos de negociações, de diálogo, né, de iniciativas, e muita coisa boa já saiu dali, né, desses encontros paralelos, né, nos corredores da Assembleia Geral. O que naturalmente não ocorre em uma sessão virtual, né, em um encontro virtual, como está sendo desse ano, né? Só para pontuar, né, trazer um exemplo concreto, a origem dos BRICS, né, do agrupamento BRICS, né, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se deu numa reunião da Assembleia Geral, da ONU em Nova York em 2006, né? Houve ali, né, por ocasião da Assembleia Geral, né, um diálogo entre os quatro chanceleres, né, originalmente Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul não participava, e isso levou a posteriori ao lançamento do agrupamento. Então, né, isso se perdeu na reunião desse ano, né, a graça dos corredores, né, dos encontros paralelos, né, dos bastidores, isso se perde, né? Mas, enfim, é melhor realizá-la dessa forma do que não realizá-la, porque, né, repito, é sempre um encontro muito importante, né, em que as distintas delegações nacionais apresentam suas posições, suas perspectivas diante da cena internacional. E, claro, é o momento para de ouvir líderes, né, de grande envergadura, né, como sempre o presidente dos Estados Unidos, né, o líder chinês e por aí vai, tá?
Falando agora dos discursos propriamente ditos, Paulo, eu queria começar por essa vergonha que foi a intervenção do nosso presidente Jair Bolsonaro, que abriu as falas dos chefes de Estado, como sempre acontece. O ex-capitão do Exército tentou desqualificar a crítica em relação à destruição dos nossos biomas. Afirmou que há uma campanha de instituições internacionais junto a associações brasileiras impatrióticas para prejudicar o seu governo. Culpou os índios e os caboclos pelos incêndios na Amazônia e disse que a floresta só pega fogo nas bordas por ser úmida. Atacou a Venezuela, adulou o Donald Trump, minimizou os efeitos da pandemia no Brasil e falou em uma suposta cristofobia. Como é que você observou essas declarações do Bolsonaro, Paulo?
Bom, Anderson, o discurso, como você já bem pontuou na pergunta, foi uma vergonha, né? Foi absolutamente vexatório para o que é, né, a tradição brasileira dentro da ONU, né? O discurso do ano passado também já tinha sido muito ruim, e mais uma vez, né, passamos, né, por uma situação bastante incômoda, né, e constrangedora, para dizer o mínimo, né, o Brasil que conseguiu ao longo das décadas na ONU, né, afirmar, né, a sua credibilidade, a sua legitimidade, né? Protagonizamos discursos memoráveis, emblemáticos, né, como o discurso do chanceler Araújo Castro, em 1963. E agora temos que lidar, né, com discursos que chamam muito a atenção, né, pelo fato justamente de serem mentirosos, né? O discurso que o nosso presidente fez na ONU é um discurso cheio de erros, de equívocos, né? Que verdadeiramente, né, leva à desinformação, né, informações truncadas, mentiras mesmo, né? Enfim, é muito triste, né, ver o presidente brasileiro atribuindo, né, como você bem colocou, a índios e caboclos, né, a responsabilidade pelos incêndios, né, na Amazônia, né. É muito ruim, né, ver o presidente brasileiro se referir, né, ao Brasil como um Estado cristão e conservador, né, quando a nossa Constituição afirma categoricamente a laicidade do Estado, né. É igualmente muito pernicioso, né, para o país, né, ver um presidente fazer elogios, né, tão significativos a um outro líder internacional em temas polêmicos e controversos, né. Ele elogiou o presidente Donald Trump, né, por exemplo, pelo plano lançado para a paz entre Israel e Palestina, que na verdade não contribui em nada para a paz, né, é um plano que foi proposto sem ouvir os palestinos, né, que só atende aos interesses de Israel, né, e que afasta, né, a possibilidade de uma solução genuína de dois estados, né. É muito ruim, né, também ver o presidente da República, né, dizer que o Brasil é um exemplo em matéria ambiental e em matéria de direitos humanos, né. Isso qualquer pessoa no seio da ONU, né, que é uma organização que lida com ambas as disciplinas, sabe que estamos longe de ser um exemplo, né. O Brasil tem piorado muito seus indicadores em matéria ambiental, né. Tem havido um avanço no desmatamento, né, o que preocupa muito, claro, a comunidade internacional. O Brasil tem assumido posições, no mínimo, controversas, né, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, né, se articulando, né, com países árabes, né, como Catar, Afeganistão, Líbia, na hora de lidar com questões de gênero. Então são retrocessos inequívocos, né, e posições que atentam, né, contra as boas práticas e tradições diplomáticas do Brasil dentro da Organização das Nações Unidas. Então foi um discurso muito ruim, Anderson, realmente, né, exatamente pelo seu perfil mentiroso, né. Não apenas vimos o Brasil na defensiva, né, como vimos o líder da nação, né, trazendo, né, para o seu discurso informações absolutamente truncadas, erros crassos, né. Então dizer, por exemplo, que houve um aumento nos investimentos diretos no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação, né, ao mesmo período do ano passado. Na verdade, houve uma queda nos investimentos, uma queda importante. Então, muitos erros para um discurso só, o que, claro, acaba constrangendo a imagem do Brasil na cena internacional.
Qual é o peso que esse discurso do Bolsonaro tem, Paulo, perante a comunidade internacional? Isso de alguma forma não amplia o descrédito do presidente brasileiro junto aos demais líderes mundiais?
Sim, Anderson, sem dúvida é o tipo do discurso que compromete, né, ainda mais, né, a imagem do nosso presidente, né. como se já não bastassem polêmicas e problemas, né, relacionados à sua figura, inclusive em temas da agenda internacional, né? A postura negacionista do presidente, né, em questões muito sensíveis, né, como a própria crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus, né, já é algo, claro, que contribui para abalar a sua imagem, né, como presidente do Brasil e, por consequência, né, a própria imagem do país, né. E um discurso como esse, claro, não tem como ser bem acolhido pelas lideranças internacionais, né? É um discurso que não ajuda em nada, evidentemente, o Brasil na hora de resgatar, né, uma posição de maior peso e envergadura, na comunidade das nações, né? E também não ajuda, certamente, né, o país a atrair maiores investimentos externos, né? Enfim, então é um discurso desastroso, né, com impactos muito variados, não só para a imagem do presidente, né, que já é uma imagem evidentemente muito desgastada entre os líderes internacionais, mas para o próprio país, né? É muito ruim, né? O mundo inteiro se dá conta de que o Brasil, né, tem um líder com esse perfil, né? Enfim, que se presta, né, a esse tipo de papel, né, de lançar uma série de mentiras, em um foro tão importante como a Assembleia Geral, da ONU, né? Então, claro, é ruim para a imagem do presidente, é ruim para a imagem do Brasil, né? Algo que coloca ainda mais em xeque, né, as iniciativas diplomáticas internacionais do país, né? Os impactos são bem severos, enfim, nada desprezíveis, eu diria, Anderson.
Outro discurso que repercutiu bastante lá na Assembleia Geral da ONU, Paulo, foi o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como de costume, ele atacou a China, disse que o país asiático era o responsável pela propagação da Covid-19 pelo mundo, ressaltando que o coronavírus é um vírus chinês. Tudo isso em meio a uma guerra comercial com a superpotência. Me parece, Paulo, que o Donald Trump tem subido o tom a cada uma de suas declarações contra os chineses. Você também tem essa impressão? Esse tipo de discurso é bem recebido pelos eleitores estadunidenses às vésperas de uma eleição presidencial, onde o Trump tenta renovar o mandato?
Bom, com relação ao presidente Donald Trump, né, os discursos dele têm esse perfil, né, costumam ter um perfil muito muito enfático e até mesmo agressivo, né, em vários momentos, né, e este ano não foi diferente, né. A postura acusatória em relação à China também ela é reiterada, né. Não vejo, né, algo que tenha se acentuado, né, nos últimos tempos, não. Desde a campanha de 2016, ele assume essa postura tão crítica e tão dura em relação à China, e mantém isso, de maneira quase que constante, né, ao longo de todo o seu governo, nas mais variadas intervenções e declarações que faz, inclusive nos seus discursos, na Assembleia Geral da ONU, né. E me parece que esses ataques tão duros e contundentes à China, né, inclusive, né, no cenário da pandemia do coronavírus, servem sim, né, ao seu processo eleitoral, digamos assim, né. Nesse contexto em que ele busca se reeleger como presidente dos Estados Unidos, ele tem buscado afirmar as posições típicas, tradicionais, né, do seu governo, do seu mandato, para agradar o seu eleitorado, né. Ele busca realmente, né, agradar ao eleitorado que o levou à Casa Branca, né, com esse mesmo discurso, né. Então ele, ao atacar a China, né, seja na questão da guerra comercial, seja na questão tecnológica, né, com as críticas tão contundentes, né, à Huawei, à questão da tecnologia 5G, de telefonia celular, né, enfim, nesses mais variados pontos, ao atacar a China de forma tão contundente, ele agrada ao seu eleitorado, pelo menos uma parcela importante do seu eleitorado, né, que acredita nas suas palavras, né, de defesa do interesse americano, né, aquela velha ladainha do America First, né, e por aí vai, né. Então, acho que o discurso do Trump foi bem dentro do esperado, bem dentro do script, né, e do que caracteriza a sua pessoa e tem sido o tom das suas mais variadas declarações e intervenções ao longo aí já de quase 4 anos como presidente dos Estados Unidos, né. E evidentemente que os chineses já se acostumaram, né, a ouvir essas críticas todas, essas acusações, né, a história do vírus chinês, né, e tudo mais, né.
Por sua vez, o Xi Jinping, líder chinês, garantiu que não entrará em guerra fria ou quente com nenhum país, em uma clara resposta ao Donald Trump. O presidente disse apostar no diálogo e na negociação para reduzir as diferenças e resolver disputas com outros países. A grande questão, Paulo, é se o Trump está disposto a dialogar com os chineses, porque até agora ele tem tomado iniciativas extremamente autoritárias. Uma das últimas foi o banimento daqueles aplicativos TikTok e WeChat lá nos Estados Unidos. Até que ponto o Trump aceita dialogar com a China, Paulo?
Bom, em primeiro lugar, Anderson, o discurso do Xi Jinping está dentro do que tem sido também a tônica da política externa chinesa, né? É uma posição mais ponderada, né? É uma prudência, é a ideia justamente de que a China vem buscando um desenvolvimento pacífico, né? Uma ascensão pacífica, né? São termos que ficaram consagrados, né, ao longo dos últimos tempos, na política externa chinesa. E que continuam, né, de alguma maneira sendo refletidos, né, pelas declarações e negociações lideradas pelo Xi Jinping, né? Ele quer deixar claro para o mundo, né, que esse crescimento extraordinário da China, essa projeção chinesa, né, não é feita, né, com fins hegemônicos na cena internacional, é um desenvolvimento pacífico, uma ascensão pacífica, enfim, essa ideia de que a China não quer entrar em guerra fria ou guerra quente com quem quer que seja, né, vai muito nessa direção, né? E a China, de fato, né, ela tem assumido a posição de defesa do multilateralismo, né, defesa da OMC, da ONU, né, do livre comércio, né, um pouco na contramão do que tem feito os agentes de Trump, né, assumindo posições protecionistas, né, questionando a OMC, rompendo com a OMS, fazendo críticas muito fortes à ONU. A China é que se coloca na defesa desse multilateralismo e por aí vai, né. E com relação à ideia de se o Trump de fato está disposto a não dialogar com a China, em alguns momentos ele dialoga, né? Enfim, não é prudente para o Trump também, né, se lançar de peito aberto, né, numa disputa sem fim com os chineses, né? Os Estados Unidos é muito dependente da China, né, importa muitas peças de componentes da China, usadas inclusive na própria indústria dos Estados Unidos, depende imensamente, né, das compras chinesas dos títulos da dívida norte-americana. E o Trump, claro, é consciente disso, né? Então, claro, ele se vale de uma retórica muito agressiva, ele se lança, né, em algumas disputas com os chineses, mas ele deixa uma porta aberta sempre ao diálogo. E não raro temos visto, inclusive, entendimentos na área comercial para tentar superar de maneira definitiva essa guerra comercial travada já há quase 4 anos, né? Então, acho que sim, acho que o Trump ele tem essa postura mais histriônica, né? Ele é muito verborrágico nas declarações, mas ele sabe um pouco os limites, né? Ele sabe os momentos em que ele tem que, né, baixar um pouco a bola e sentar à mesa com os chineses, né? Ou colocar sua diplomacia, né, e o USTR, né, que é o representante comercial norte-americano, para dialogar com os chineses, buscar a saída, entendimentos, né? Enfim, isso em vários outros pontos, né? Com relação ao TikTok, ao WeChat, etc., né, ele acusa, né, a China de se valer desses aplicativos para espionar, né, enfim, para violar a individualidade, a liberdade individual das pessoas, etc. Enfim, e não são só os Estados Unidos que desconfiam, né, de chineses, russos, né, quando pensamos no mundo virtual, no ciberespaço, né? Enfim, a China, claro, reage a isso, né, e tenta contra-argumentar e desconstruir o discurso americano. Faz parte desse embate, né, entre os dois no contexto contemporâneo, né? Mas me parece que o Trump, apesar do seu histrionismo todo, Anderson, né, ele sabe quais são os limites, ele sabe até onde ele pode ir, né, ele reconhece o peso da China e a importância da China para os Estados Unidos mesmo. Então, de novo, né, são ataques que têm um impacto doméstico, num período eleitoral podem ser muito valiosos, né, mas, enfim, ele geralmente deixa uma janelinha ali aberta, uma portinha aberta para uma saída negociada, e periodicamente senta à mesa com os chineses para tentar encontrar entendimentos.
Essa guerra de narrativas dos dois lados, Paulo, não faz com que se amplie essa instabilidade nos mercados globais? Não seria mais vantajoso, especialmente, que o Donald Trump baixasse o tom das críticas e acusações aos chineses para que a retomada no pós-pandemia ocorresse de maneira mais acelerada?
Bom, Anderson, sem dúvida que essas tensões comerciais, tecnológicas, né, entre chineses e norte-americanos prejudicam, evidentemente, a economia mundial, a estabilidade global, né? Enfim, o mundo todo fica sempre atento, né, a essas rusgas, a essas controvérsias entre as duas grandes potências econômicas mundiais, porque tem impactos, né, nos mercados internacionais, né, afetam as bolsas mundo afora. Enfim, comprometem os fluxos de mercadorias e serviços e criam, sobretudo, um clima de incerteza, né? Então, claro que é ruim, né? O ideal seria, né, termos um entendimento, né, uma posição mais cooperativa, né? Por mais que houvesse rivalidades, diferenças, porque sempre haverá, né, o ideal seria que Estados Unidos e China pudessem, né, mais se entender do que divergir, né? Mais se aproximar do que se afastar. E não tem sido assim, né? Mas, enfim, é a estratégia norte-americana, né? Repito, muito voltada para o público interno, né? Mesmo que muitas vezes, né, por exemplo, a guerra comercial prejudique interesses da indústria norte-americana, mas o Trump tenta colocar, né, essa postura tão agressiva, essa retórica tão dura contra a China, como, né, um dos caminhos para America First, e para esse Let's Make America Great Again, né, fazer a América, né, os Estados Unidos grandes de novo, né, tudo se associa com isso, e é um discurso que seu eleitorado gosta de ouvir, já se acostumou. Então, sim, temos guerra de narrativas, os americanos dizem uma coisa, os chineses dizem outra, né, e o mundo inteiro é que sai de alguma maneira prejudicado, impactado com isso, preocupado, para dizer o mínimo, né? Porque, como eu falei, o que se cria, né, de mais grave é um clima de incerteza, né? E fora as tentativas norte-americanas de interferir em outros países, né? Impedindo, por exemplo, que a empresa chinesa Huawei participe, né, dos leilões, de telefonia 5G, né? E pressiona seus aliados a deixarem empresas chinesas de fora. Então, claro que tudo isso cria, né, uma instabilidade, uma incerteza, uma insegurança jurídica, inclusive, para o ambiente dos negócios, né, o que é muito ruim para a economia mundial, que terá, né, que buscar uma recuperação rápida depois de um ano tão difícil como este ano de 2020, em função da pandemia.
Um outro ator de destaque no cenário da geopolítica, Paulo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu ações conjuntas para a recuperação da economia global e cobrou a extensão do acordo sobre armas nucleares. Além disso, ele fez uma incisiva defesa da organização, o que acabou sendo visto como uma crítica indireta ao Donald Trump, que vive atacando o multilateralismo e a cooperação entre os países. Esse recado do Putin, em alinhamento com o que disse o Xi Jinping, não alimenta ainda mais esse acirramento que há entre esses dois blocos antagônicos? Esses sinais dados lá na Assembleia Geral da ONU não preocupam para o futuro, Paulo?
A posição assumida pelo Vladimir Putin, né, na Assembleia Geral, também está muito alinhada com o que o país tem buscado nos últimos anos, né? A Rússia, ela protagonizou, né, alguns momentos de crise, né, com o mundo ocidental, sobretudo, né? Por exemplo, quando da anexação da Crimeia ao território russo em 2014. Mas, em paralelo, né, assume uma posição diplomática nos foros internacionais, né, de defesa da legalidade, de defesa do multilateralismo, né. O país busca, né, de alguma maneira, afirmar, né, uma posição cooperativa com os mais variados espaços multilaterais, por entender que, pela via do multilateralismo, a Rússia pôde fortalecer a sua legitimidade de ação internacional. E, ao mesmo tempo, né, isso também traz dividendos para a Rússia, né, porque amplia o custo político pago pelos Estados Unidos de Trump, né, sempre quando o país atua na contramão do multilateralismo, né. Então, para a Rússia elogiar o multilateralismo é interessante, né, porque, de alguma maneira, coloca os Estados Unidos numa posição muito desconfortável, né, tendo em vista que, né, não raro vemos norte-americanos agindo na contramão, né, dos espaços multilaterais, né. Então, de alguma maneira, esses elogios do Putin ao multilateralismo, à própria ONU, né, aumenta o custo político pago pelo governo Donald Trump e pelos Estados Unidos, sempre quando o país, né, age de maneira unilateral, né, ou na contramão dos regimes internacionais, os mais variados. E, é, claro, né, enfim, vemos, né, nesse ponto uma convergência, né, entre Rússia e China, né, são dois atores que têm defendido o multilateralismo, têm buscado atuar em consonância, né, com os foros internacionais, com os regimes internacionais, né, em um mundo que parece estar de cabeça para baixo, né, porque quem age na contramão, né, desses regimes, né, atacando o multilateralismo, são os Estados Unidos, né, que foram os fundadores disso tudo ao final da Segunda Guerra Mundial, né, são os grandes idealizadores, né, das mais variadas organizações internacionais que temos no planeta, né. Eu não chego a ver, propriamente um bloco, né, China e Rússia, né, são países que têm entendimentos, têm acertos, né, como na questão energética, né, a Rússia como a grande fornecedora de gás para a China, eles assumem posições comuns, como na defesa da multipolaridade, do multilateralismo, etc., né? E o que significa, claro, atacar posições unilaterais norte-americanas, mas também tem suas diferenças, né? Agora, claro, de todos modos, né, o que a Assembleia Geral deste ano mais uma vez desnudou, Anderson, são essas posições absolutamente, né, assimétricas, muitas vezes incompatíveis, né, que, em se tratando de países de tanto peso, tanta importância, prejudica, claro, uma boa governança global, né, para usar um termo da moda, né? Então, o bom funcionamento, né, de uma governança global dependeria, claro, de uma posição mais convergente ou mais coordenada, pelo menos, né, entre as grandes lideranças internacionais, os países de maior peso na cena internacional. E não é o que temos visto, né? Então, essas incongruências, incompatibilidades, assimetrias, desencontros prejudicam, né, a estabilidade internacional, sem sombra de dúvida.
Agora, o Emmanuel Macron resolveu criticar todo mundo, Paulo. China, Estados Unidos, Rússia, sobrou até para o Irã. Especialmente no que diz respeito à violação do acordo nuclear pelos iranianos após a saída dos Estados Unidos do tratado. Outro tema colocado pelo presidente francês foi aquele suposto envenenamento do líder opositor russo, Alexei Navalny, que saiu do estado de coma em que estava em um hospital lá da Alemanha. Aliás, você acredita que esse episódio ainda pode trazer problemas para o Vladimir Putin, Paulo?
Essas críticas do Macron aos mais variados atores internacionais, né, de alguma maneira resultam de uma tentativa, francesa de ganhar um pouco mais de relevância, né, e protagonismo, na cena internacional, né. E temos visto, aliás, o Emmanuel Macron apostando muito, né, na agenda externa francesa, porque do ponto de vista doméstico essa situação é muito delicada, né? Vimos um desempenho muito ruim do seu partido nas últimas eleições municipais na França. Ele continua lidando, né, com os problemas ali dos coletes amarelos, né, protestos, né, já há muito tempo se arrastando na França contra o seu governo e medidas tomadas pelo seu governo. Então ele enfrenta problemas de popularidade para dentro e tenta ganhar, né, uma visibilidade como grande estadista em ações externas, né? Esteve no Líbano, né, depois ali do dramático acidente no, na zona portuária de Beirute, e tenta colocar a França como um player de maior peso, e no seu discurso na Assembleia Geral, de alguma maneira, né, os ataques aos outros atores é nesse sentido, né, para mostrar que a França está de olho, né, e acompanhando com preocupação, né, esses movimentos de estados que preocupam a França, né? Estados que têm grande peso, têm grande musculatura na cena internacional, mas que assumem posições que vão na contramão de uma estabilidade internacional. Então, é uma tentativa do Macron de se afirmar, né, como um estadista e tentar dar maior peso e protagonismo à França no mundo contemporâneo. E com relação ao envenenamento, né, mais uma vez colocado na conta do Putin, não é o primeiro caso, né? Temos um histórico aí de dissidentes e desafetos do Putin que ou aparecem mortos ou aparecem envenenados, enfim. Enfim, isso revela para o mundo mais uma vez, né, enfim, as práticas, né, para lá de controversas do presidente russo, né, com seus rivais e desafetos, né. Enfim, é muito difícil, né, enxergarmos a Rússia como uma democracia, ou pelo menos como uma democracia saudável, né. São práticas, enfim, autocráticas, que combinam muito mais, né, com a velha União Soviética do que com a Federação Russa do pós-Guerra Fria, né? Mas a Rússia nunca conseguiu, né, dar esse passo definitivo em direção a uma democracia clara, né? E o Putin, né, que se perpetua no poder aí há mais de 20 anos, de alguma maneira, enfim, se vale de práticas que trouxe, né, da época da velha União Soviética, em que era um agente da KGB, né? Não surpreende o mundo, né? Enfim, ninguém sabe ao certo se de fato ele teve participação ou não no episódio, ao que tudo indica sim, mas seria mais um episódio desse tipo, né, num longo histórico, né, de casos semelhantes atribuídos ao Vladimir Putin, né? Enfim, a lição que fica é que todo e qualquer desafeto do Putin tem que tomar um cuidado imenso, né, porque pode aparecer morto ou envenenado em algum cenário, né? Enfim, não é o tipo da coisa que cause maiores consequências para a Rússia. Acho que a Rússia já carrega, né, um pesado histórico em várias questões semelhantes, né, e muito mais grave do que esses episódios individuais e pontuais, né, de desafetos envenenados, foi a questão da Crimeia, em 2014, né, ou, né, a violência praticada contra separatistas do Cáucaso, nos anos 90 e nos anos 2000, né. Isso sim é que leva a consequências mais traumáticas para a Rússia em termos de imagem. Esses casos atribuídos ao Putin, sim, de alguma maneira apimentam um pouco mais, né, podem agravar, né, alguma situação, mas o Putin parece não se importar tanto, e a comunidade internacional, embora censure e condene, né, no fundo é algo que ela já espera pela recorrência, né, com que esses casos acontecem.
Paulo, nessa situação grave que o mundo atravessa, em meio a uma pandemia que vai ceifando centenas de milhares de vidas e destruindo as economias, não era hora de os países se unirem em torno da superação a esse momento de dificuldade? Não falta um discurso de coesão puxado por um desses líderes mundiais?
Com certeza. Você tem toda a razão, Anderson, né? Falta sim, né? A própria ONU foi constituída há 75 anos, né, para servir justamente como um espaço plural, representativo, que permitisse aos Estados uma coordenação de esforços e uma cooperação ampliada em temas de interesse comum, né, em temas de interesse compartilhado. E evidentemente, né, que enfrentar uma pandemia, claro que deveria, né, levar a esse compartilhamento de interesses, né? O mundo inteiro deveria se unir e dar as mãos, né, para sair dessa crise sanitária o mais rapidamente possível. Mas infelizmente, enfim, a história mostra como existe uma limitação no alcance desse sonho, né, que se torna quase que uma utopia, né? As organizações internacionais, as mais variadas, nunca conseguiram implementar plenamente, né, essa ideia de uma verdadeira coordenação de esforços, né, em que todo mundo caminha na mesma direção, de mãos dadas, na busca de um objetivo comum. E agora, mais uma vez, né, ficam evidentes, né, a pandemia descortinou mais uma vez, né, as diferenças, né, os interesses mesquinhos, individualistas, né, cada um buscando a vacina por sua conta, muitas vezes sem parceria ou sem dividir, né, descobertas com os demais, né, alguns querendo ganhar, né, em cima da própria pandemia, né, passando na frente de outros na venda de equipamentos médicos, né, ou eventualmente passando na frente de outros no acesso à vacina. Enfim, é a velha lógica de que o mundo é regido muito mais por interesses, né, do que por amizade, né, ou parcerias, né. É uma pena, enfim, porque revela, uma vez mais, né, como, né, esse mundo constituído sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, né, nunca conseguiu entregar aquilo que prometia, né? Uma lógica de maior solidariedade. E mais uma vez, né, esse sonho voltou com o fim da Guerra Fria. Não, agora vai acontecer. E sempre que, né, se faz um teste disso, e agora a pandemia é um baita teste, a gente percebe que não conseguimos chegar lá, dificilmente chegaremos lá, né? Então, o egoísmo, ele continua sendo a tônica da postura de muitos estados. É uma lógica muitas vezes de cada um por si. Em alguns momentos se percebe um compartilhamento, uma convergência, né, uma união, né? A pandemia também revelou isso, não podemos ser excessivamente pessimistas, mas não a ponto de podermos reconhecer uma aliança global genuína, né, na superação do coronavírus, né? Em muitos momentos vemos desencontros, né, acusações, né, um empurrando a culpa para o outro, né, como foi o caso, né, do Trump de novo no discurso de Assembleia Geral, né, chamando o coronavírus de vírus chinês, né, esse jogo de empurra que acaba comprometendo resultados melhores, né, para o multilateralismo.
Para encerrar, Paulo, nós tivemos ontem lá nos Estados Unidos mais um dia de muitos protestos que acabaram tendo dois agentes de segurança baleados em Louisville, depois que a justiça decidiu não acusar diretamente nenhum policial pela morte da enfermeira negra Breonna Taylor, atingida dentro do apartamento onde morava durante uma ação de busca de drogas, sendo que nenhum entorpecente foi encontrado na ocasião. O júri lá em Kentucky apenas formalizou a acusação contra o policial Brett Hankinson, que responderá por colocar a vizinhança em perigo e agir com indiferença ao disparar em casas vizinhas à de Taylor. Esse episódio teve enorme repercussão. Até algumas estrelas do esporte se posicionaram a respeito, pedindo a prisão dos policiais envolvidos, como o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Como é que você avalia o desfecho desse caso e as repercussões que essa decisão da justiça ainda pode provocar diante da sociedade civil nos Estados Unidos, que abraçou essa campanha contra o preconceito racial?
Anderson, essa é mais uma decisão judicial que joga lenha na fogueira, podemos dizer, né? Que atesta, né, de maneira muito explícita como os Estados Unidos ainda estão longe, né, de se consolidarem como uma democracia racial, né? Um país que muito tardiamente, né, lidou com a questão dos direitos civis, né, só em meados da década de 60, e que ao cabo aí desses mais de 50 anos, né, ainda não conseguiu, né, tratar, né, de maneira equiparável negros e brancos no país, né? Essa campanha, né, e aí os ícones do esporte têm um peso muito importante, seja jogadores da NBA, né, seja, né, o piloto inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton, entre tantos outros, né, da Black Lives Matters, né, as vidas negras importam, vidas negras importam, né? Essa campanha é certamente uma resposta, uma reação, né, dos Estados Unidos, da sociedade norte-americana, né, há décadas e décadas, né, de negligência, né, podemos dizer dessa maneira, né, contra a violência policial, né, muito especialmente a pessoas negras nos Estados Unidos, né. Então, a todo momento vemos episódios desse tipo, né. Esse da enfermeira foi mais um, né, que confirma realmente como os Estados Unidos, né, eles não conseguem, né, superar esse tipo de desafio. Essa mobilização, né, da sociedade tão ampla, né, com protestos já há vários meses, né, tomando as ruas do país, né, e o Trump reagindo da pior forma, né, mandando forças de segurança para reprimir, enfim, isso mostra que chegamos a uma situação limite nos Estados Unidos, né? Tomara que, de fato, isso conduza a uma mudança, né, que seja um divisor de águas, né, que essa mobilidade toda, né, essa mobilização toda da sociedade americana, né, apoiada, né, pelos ícones do esporte, né, ou do meio artístico norte-americano, que sirva realmente para uma mudança, né, embora o presidente dos Estados Unidos se mostre completamente despreparado para lidar com essa questão, né. As declarações dele também, né, servem apenas para jogar mais lenha nessa fogueira, né, tem efeitos absolutamente perniciosos, o envio das forças de repressão, enfim, não ajuda em nada. Em um país que parece estar chegando no seu limite disso, né? Porque são casos o tempo todo, né? E, enfim, é chegada a hora realmente dos Estados Unidos, né, enfrentarem, né, de frente, né, essa questão, e não de maneira lateral ou tangencial, como vem fazendo nas últimas décadas, né? Alguma solução realmente tem que ser dada, e o que se espera, evidentemente, é que a justiça haja, né, com imparcialidade, como dela se espera, né, que possa prover, né, decisões dignas, né, que se evidentemente não servem, né, para trazer de volta, né, as pessoas executadas e mortas, né, que pelo menos punam de maneira exemplar, né, os policiais que se valem, né, de excessos, né, e de práticas arbitrárias, né, contra negros nos Estados Unidos, né? Mas infelizmente não é isso que temos visto, né? Temos visto uma justiça extremamente leniente, condescendente com esses agentes de segurança, né? Não raro absolvendo-os, né? Ou impondo penas muitíssimo brandas, né? O que acaba por acirrar ainda mais os ânimos, né? E cria esse círculo vicioso que temos visto, né? De uma violência que não para de crescer, e o povo que cada vez mais né, vai às ruas para reagir contra, cada vez mais exaltado, enfim, e se cria um cenário bastante dramático.
Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom final de semana e deixar aqui também o meu abraço.
Muitíssimo obrigado, Anderson. Eu retribuo da mesma forma. Um abraço aí para todos vocês. Um ótimo final de semana, né? Para vocês aí do queridíssimo Faixa Livre e para os ouvintes da rádio. Um abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor adjunto de Política Internacional no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Paulo Velasco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nosso novo horário, estarem conosco aqui no Faixa Livre para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira!